Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Na semana atrasada, não a passada, estivemos falando sobre o versículo que talvez seja o segundo lugar na lista dos versículos mais conhecidos, pelo menos pelos que são crentes no Senhor Jesus Cristo. Romanos 8, 28, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Falamos de que, então, todas as coisas concorriam para o bem de um certo grupo de pessoas. Perguntamos que grupo era este. O próprio texto respondia: os que amam a Deus, os que são chamados segundo o propósito de Deus. Perguntamos então o que significava ser chamado segundo o propósito de Deus. E eu defini com minhas próprias palavras chamada divina como Deus interferir diretamente na mente do pecador, fazendo-o sensível à mensagem do Evangelho, estou lendo a minha definição, e ficando absolutamente garantido que essa sensibilidade irá levá-lo à conversão. Chamei atenção para o fato de que os que amam a Deus não chegaram a este ponto por si próprios, mas antes foram alvos de uma poderosa intervenção de Deus. Todo um processo de conversão da qual a chamada faz parte. Estou apenas resumindo de maneira bem sumária toda aquela pregação. Pois bem, nos dois versículos seguintes, ou seja, Romanos 8, 29 e 30, Paulo resolve expandir o assunto da conversão e falar mais desse misterioso e maravilhoso processo. Uma vez que ele se referiu a um passo desse processo, chamado, esse passo, ele resolve então falar de mais quatro. Vamos falar de passos. Eu não gosto muito dessa palavra passo, quando fala de assuntos espirituais, não. Mas na falta de um melhor que me ocorra agora, vamos a chamar assim. Mais quatro passos, além da própria chamada em si. Dois antes e dois depois da chamada. Os dois antes nós vamos ver hoje. E se Deus quiser, os dois depois nós vamos ver na próxima mensagem. Então vamos a Romanos 8, 29 e 30. Diz assim a palavra de Deus neste trecho. Deixa eu ler o 28 para vermos mais o contexto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou. Lá vem a chamada aí. E aos que chamou, esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Então nós vemos, de antemão conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Cinco etapas deste processo chamado de conversão, chamada no meio, sendo a terceira, dois antes, um conhecimento prévio junto com a predestinação, e dois depois da chamada, que é a justificação e a glorificação. Então, de antemão, conheceu vai ser o primeiro ponto que Paulo, então, puxou para falar mais de maneira mais expandida, mais detalhada dessa questão de conversão. Mas vamos pedir a Deus as bênçãos dele sobre o que vamos dizer aqui, que é uma teologia mais pesada, mais profunda, e vamos pedir que ele nos oriente aqui. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo nos capacite a transmitir esta pregação. Que a teologia que vamos expor aqui, o texto aqui escolhido é densamente teológico, que nós possamos ser claros naquilo que compreendemos, mesmo em parte, porque ser humano algum conhece totalmente, nem perto de totalmente, essas coisas que estão envolvidas aqui. Mas que possamos transmitir com clareza o mínimo que eu entenda disto, e que os irmãos possam conhecer também, entender, crescer com isto, e que pessoas que não te têm ainda como Deus, Pai, que não têm ainda a Cristo como Salvador, que venham conhecê-lo ao longo desta pregação, pela graça do Espírito Santo nos corações. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos por isto e te agradecemos. Amém. Conhecer aqui não é apenas prever o que nós seríamos. Esse conhecimento prévio, ou um conhecimento de antemão. O assunto aqui não é simplesmente a presciência de Deus, uma capacidade de saber o que ia acontecer, puramente poder prever o que ia acontecer. Não. O conhecimento aqui tem um sentido teológico muito mais denso, que significa se envolver intimamente. O termo conhecer tem sentidos fortes na Bíblia. Para vocês terem uma ideia, no Antigo Testamento, quando se fala, às vezes, de um homem conhecer uma mulher, tem um aspecto de relacionamento sexual, que é a maneira mais íntima que um homem pode conhecer uma mulher. Então, o verbo conhecer, o verbo em hebraico traduzido por conhecer, é usado nesse sentido. Apenas para vocês terem uma ideia de como é profundo o significado que pode ter o termo conhecer. Um outro exemplo de que conhecer indica um relacionamento íntimo, profundo, agora no sentido puramente espiritual, foi na definição que o Senhor Jesus Cristo fez de vida eterna. Não sei se vocês já notaram isso. É interessante que a primeira mão, se alguém perguntar se é um teólogo que estudou 10 anos aí de seminário, PhD e tudo, o que é vida eterna? E talvez iam aparecer termos complicadíssimos. E páginas ele iria escrever sobre o que seria vida eterna, mas a definição que Cristo, ele próprio deu de vida eterna, é desconcertantemente simples. João 17,3. Qual foi o verbo que Cristo usou para definir vida eterna? Ora, vejam só. Diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O verbo conhecer foi usado por Cristo. Veja então o peso do termo conhecer, quando ele vem carregado com sentido teológico, que é o caso aqui de Romanos 8,29, obviamente. Não apenas um conhecimento superficial de duas pessoas, como vai muito prazer ou coisa desse tipo. Muito, muito mais do que isto. Esse conhecer de Deus inclui o exercício do amor e está intimamente relacionado com o escolher para si. Ou aqui vem outro termo importantíssimo na teologia, eleger ou eleição de Deus. Esses termos, conhecer e escolher ou eleger, estão intimamente relacionados. Ele conheceu e então escolheu, ou escolheu e ato contínuo conheceu, ou se relacionou. Eu diria que os sistemas são simultâneos, esses acontecimentos de um conhecimento prévio, de uma eleição, e interdependentes um do outro. E acho que tem uma base bíblica para poder dizer isto. Essa relação entre a ideia de conhecer, antes mesmo de nós existirmos, antes mesmo de uma certa pessoa existir, Deus conheceu esta pessoa e escolheu para si. Elegeu. Vamos em Romanos capítulo 11, que aliás está na nossa sequência, né? Estamos desenvolvendo todo o livro de Romanos. Um dia ele chega. Romanos 11, não está muito longe não. Mas, olhem aqui. O assunto aqui é Israel. Eu não vou entrar em detalhes quanto a este aspecto, mas observem. Eu quero mostrar um ponto só, relacionamento do termo conhecer e eleger. Romanos 11, 2 diz: Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Mesma expressão que Paulo usou lá em Romanos 8. De antemão conheceu, exatamente as mesmas palavras. Então ele conheceu de antemão o seu povo, no caso aqui Israel. No 5, assim pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive o remanescente, segundo a eleição da graça. Os dois termos usados aí, quase imediatamente, um após o outro, conhecer e eleger. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Paulo, Pedro, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão e tal, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus. Juntinhos o termo aí, de um conhecimento de antemão e a eleição. Aí bem conectada uma coisa com a outra. Jesus usou os dois termos numa mesma frase, quando ele diz, eu conheço aqueles que eu escolhi. Não vou lá, mas quem quiser anotar, João 13, 18. Os mesmos verbos, conhecer e escolher. Apesar de que aquele conhecer ali podia estar falando dos que estavam ao redor dele, mas, de alguma forma, estava a ideia aí de conhecer e escolher. Aqui, então, em Romanos 8, 29, nós vemos uma sequência. Ele conheceu e predestinou. Eu estou tentando mostrar que o conhecer e o eleger é como se fosse uma coisa só ou que aconteceram ali de uma maneira simultânea. O termo eleger não está aqui em Romanos 8, 29, nem escolher. Tal termo conheceu, mas na minha maneira de ver, é praticamente a mesma coisa, uma coisa se confunde com a outra, embora não seja realmente a mesma coisa, mas se confunde uma com a outra. Em Efésios 1, versículos 4 e 5, em vez da sequência conheceu, predestinou, nós temos aqui escolheu e predestinou, dando a ideia novamente que essas coisas aconteceram antes da predestinação, a escolha e o conhecimento de Deus. Conhecimento por parte de Deus, daqueles que ele iria escolher. Então, Efésios 1, 4 e 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou. Então, escolheu nele e predestinou. Romanos fala, conheceu e predestinou. Quase identificando uma coisa, então, com a outra. Deus entrou no relacionamento íntimo com alguns seres humanos, não todos, com alguns, antes mesmo que eles existissem. Eu insisto na ideia de que conhecer aqui não se trata de Deus usar a sua presciência e saber como é que alguém se comportaria no futuro. Isso não é eleição. É comum. Nós vemos pessoas achando que eleição é simplesmente Deus saber como é que alguém iria se comportar. E em função de como a pessoa reagiria ao Evangelho, então Deus escolhe. Não é assim. Não é que Deus iria, então, ver como é que a pessoa no futuro ia ser e escolher com base naquilo. Deus não escolheu ninguém com base na atitude ou comportamento que a pessoa iria ter quando passasse a existir. Se dependesse disso, ninguém seria salvo. Porque não há pecador que busque a Deus por si só. Não há ninguém. Então, se Deus cruzasse os braços e apenas fosse assistir aqueles que, ouvindo o Evangelho, iriam resolver se converter ou não, nenhum seria convertido. Nenhum. Deus com os braços cruzados, apenas vendo. Ah, aquele vai se converter. Ele vai resolver ceder a Cristo. Vai resolver se converter. Então eu elejo. Aquele não vai. Ah, aquele outro vai se converter, vai aceitar Cristo. Então você está eleito. Não, não. É o contrário. Porque se Deus tivesse deixado cada um ao seu bel prazer, iriam todos para o inferno. Eleição não é pré-ciência. Não é uma antevisão de Deus do que ia acontecer. Isso é extremamente importante para nós conhecermos a doutrina da eleição. Se alguém buscou a Deus quando ouviu o Evangelho, lá na frente, quando passou a existir, é porque aquele alguém já tinha sido escolhido, eleito, já havia sido conhecido por Deus antes mesmo dessa pessoa existir e foi escolhido para ser salvo. Há um versículo que seria bom vocês grifarem na sua Bíblia. Segundo Tessalonicenses 2:13, quanto a essa, às vezes, discutida questão da eleição, e às vezes um pouco confundida. Segundo Tessalonicenses 2:13, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu ou elegeu, tanto faz, desde o princípio, antes que eles existissem, para a salvação. Grife aí o para a salvação. Deus escolheu para que eles fossem salvos. Não é Deus escolheu depois que previu que eles iam resolver ser salvos. Claro que não é. A eleição é iniciativa totalmente divina. Achei interessante que hoje, saindo de casa, pouco antes de sair de casa, eu comentei com o Tiago, que ia pregar hoje sobre predestinação e eleição. Então, eu disse, pai, se não tiver João 15:16, não valeu. Pois tem, Tiago. João 15:16. Mostrando que a eleição é uma iniciativa divina. João 15:16. Antes de ser uma iniciativa humana, já não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, olha aí o pelo contrário. Eu vos escolhi a vós e vos designei para que vá de 10 frutos. E continua a passagem. Vocês não me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Se aqui é uma mera antevisão de Deus do que ia acontecer, então teria ocorrido o que Cristo disse que não é. Deus iria olhar, ver quem é que escolheu a Cristo. Aí Deus disse, agora eu lhe escolho. Foi exatamente isso que Cristo disse que não aconteceu. Ele nega. Vocês não me escolheram. Eu escolhi vocês. Para mim é tão claro. Sempre foi. Respeito àqueles que têm dificuldade, muita, de entender que a eleição é um ato soberano de Deus. E que ele resolve eleger as pessoas antes delas existirem, por determinação dele, exclusivamente dele. Já tenho travado no passado, hoje eu discuto menos essas coisas, porque acho que não adianta muito. Mas na época eu discuti muito, horas, todo tipo de discussão com pessoas que achavam que não, é que Deus apenas viu o que ia acontecer, aí escolheu. Mas eu entendo que as Escrituras são claras nesse sentido. Repito que respeito aqueles que não veem desse jeito, mas apelo para que comparem esses versículos entre si e examinem. Em Romanos 11:5, não vou ler, diz que a eleição é segundo a graça. O que é graça? Favor imerecido. É pela graça que Deus escolhe. Mas pastor, me diga, por favor, desde que eu me converti, quero saber disso, aliás, até antes. Qual é o critério que Deus usa para escolher um, eleger um e não eleger outro? Vai sair frustrado, se esperar uma resposta de mim. Porque nos meus 26 anos de estudo das Escrituras, eu não consegui ainda essa resposta. Eu não sei qual é o critério, além deste, graça. Graça e amor e graça. E não sei. Porque ele escolhe um e ele não escolhe o outro. Graça. E soberania de agir desta forma. Mas explicação racional, no nosso nível baixíssimo de conhecimento e de inteligência, ele nem se digna explicar. E nós vamos ver isso melhor em Romanos 9. É 9, 10 e 11, vai falar muito ainda de eleição e essas coisas. Quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Nem explica. Acho bom quando Deus trata-se um homem arrogante na sua insignificância. Aliás, esses critérios de Deus, que ele tem, obviamente, que ele não é um Deus de confusão, ele não é um Deus caótico. Ele tem um critério, certamente, muito santo, muito justo, de acordo com o caráter dele. Nós não sabemos apenas, mas que ele os tem, é óbvio. Agora, aos olhos do mundo, o homem acha estranho, loucura. 1 Coríntios capítulo 1, Paulo fala disto. Aqui, irmãos, estou no versículo 26, deixa eu ir rápido. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, estou em Romanos 1, 27. Deus escolheu, olha o verbo, as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu, segunda vez o verbo, as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu, terceira vez o verbo, as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Desista de saber quais os critérios que Deus utilizou. Mas pastor, mas agora eu já sou salvo. Eu não acho que é loucura de Deus, a sabedoria dele, como aqui Coríntios fala e tal. Eu já tenho o Espírito Santo. Não dá para eu entender qual o critério. Eu não consegui. Se você conseguir um dia, me diga que eu estou muito interessado. Lá não estou, não. Porque pelo meu próprio estudo eu não consegui, até hoje, não sei se eu vou mais não, e acho que Deus não revelou, irmãos. As coisas encobertas pertencem a Deus. As não reveladas são dele. Pronto. Então não adianta ir atrás de querer. Não, mas eu não sossego nesta vida enquanto não aprender, não entender por que Deus elege um e não elege os outros. Pois vai sossegar na marra. Porque você não vai entender, irmãozinho. O que é eleição? Já falei um bocado sobre eleição, vou tentar definir com minhas próprias palavras. Ato de Deus, decidir reservar para si, dentre a raça humana, determinadas pessoas para com elas ter comunhão eterna. Como todas as pessoas, depois de Adão e Eva, nasceriam perdidas, e o próprio Adão e Eva depois iriam se tornar criaturas perdidas pelo pecado que entrou através dele, algo teria que ser feito para que essa eleição pudesse se realizar. Eleição o que é? É Deus decidir reservar para si alguns dentre a raça humana para ter comunhão eterna com essas pessoas. Alguma coisa precisava acontecer, porque o homem perdeu-se nos seus pecados, toda a humanidade. É onde entra então o plano da salvação em Cristo. Tornou-se necessário um plano para que a eleição de Deus pudesse acontecer. Todos se perderam nos seus pecados. Paulo, então, sabia que o seu ministério muito sofrido, cheio de perseguições e dificuldades, estava diretamente relacionado com o alcance dos eleitos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Observem que coisa interessante. Ele pregava para todos, sim, sem acepção de pessoas, mas ele sabia que o resultado do evangelho que ele pregava iria ser limitado aos eleitos. 2 Timóteo 2 e 10. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com a eterna glória. Embora pregasse para todos, ele sabia que apenas os eleitos receberiam de Deus a graça da fé salvadora. Vamos ver, passe a página aí umas duas vezes, em Tito 1 e 1. O próprio Paulo agora dizendo também: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé de todos os seres humanos. Está certo? Está não, está errado. Para promover a fé dos eleitos de Deus. E continua. Quando se deu essa eleição? Antes da fundação do mundo. É dito aqui clarissimamente em Efésios 1 e 4. Eu vou ler só. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Anote aí Efésios 1 e 4 se você está seguindo a sequência. Ou seja, antes dessas pessoas existirem, conforme já falei, Deus conheceu e elegeu, ou elegeu e conheceu essas pessoas. Continuando, voltando a Romanos 8 e 29, então. Aos que de antemão conheceu, a esses também os predestinou. O que seria predestinar? Definição com minhas palavras. Ato de Deus tornar absolutamente certo que uma pessoa eleita chegaria às condições necessárias para ter comunhão eterna com Ele. Na eleição, Deus decide ter comunhão com uma pessoa eternamente. Na predestinação, Deus garante que aquela eleição vai se consumar. É assim que eu entendo, com certa clareza até, esses dois termos. Quando conhece e elege, Deus decide que quer aquela pessoa para si. Quando predestina, Deus garante que aquela escolha que ele fez vai se realizar. Romanos 9, 11 mostra, de maneira bem clara até, isso que eu estou dizendo. Romanos 9, 11. E ainda não eram os gênios nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Pois bem, esta frase aí, o prevalecer do propósito de Deus quanto à eleição, é exatamente a predestinação. É assim que eu entendo. Se houvesse um versículo para definir predestinação, eu usaria este. Tem um outro, Efésios 1 e 11, que mostra essa questão da predestinação. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, olha aí o termo, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É precisamente a garantia da realização da vontade de Deus, que sempre realiza os seus propósitos, que nós conhecemos como predestinação. É exatamente isto. Ele garante que a sua vontade vai ser realizada naquela pessoa. Então ele a predestina. Quando então conhece e escolhe, Deus mostra a sua vontade de ter alguém para si. Quando predestina, Deus garante que aquela vontade vai ser satisfeita. Nós temos uma passagem com informações valiosíssimas sobre os eleitos. Vamos ver aqui em Marcos 13, 20 a 22. Aí eu vou ligar com a predestinação, que é o que nós estamos comentando agora. Marcos 13, 20 a 22. O Senhor Jesus Cristo fala aqui da tribulação, mas eu não vou entrar em detalhes escatológicos, não é o caso. Eu quero só mostrar aqui umas coisas para vocês. Duas coisas. Olha aqui. Cristo falando, não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Versículo 22, pule. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Duas informações valiosíssimas sobre os eleitos. Primeiro, é impossível que eles não sejam salvos. Eles vão ser salvos. Como aqui diz. Cristo, o Senhor, Deus, abreviou os dias por causa dos eleitos. Os eleitos vão ter que ser salvos. Ele mexe até no tempo, na cronologia, na história, mas os eleitos vão ser salvos. Segundo, é impossível enganar por falsa pregação um eleito. Os falsos mestres tentaram, se possível, enganar até os eleitos. Mas não pode. Parece bom demais para ser verdade, mas é verdade. Os eleitos são imunes à condenação eterna e imunes ao ensino herético. Não se engana um eleito de Deus. Não, nunca será perdido um eleito de Deus. Pois bem, o que garante esta imunidade é exatamente o fato de que os eleitos foram predestinados. É isso que eu queria mostrar para vocês. Os eleitos são imunes porque foram predestinados e ali foram como que selados por Deus para se cumprir neles o que Deus quer que se cumpra. E agora chegou a hora de perguntar, pastor, mas predestinado mesmo para quê? Paulo bem poderia ter dito, predestinado para serem salvos. Está certo? Predestinado para alcançar a vida eterna. Estaria certo. Mas ele preferiu afunilar um pouco essa complementação, predestinado para isto, dizendo uma condição sem a qual ninguém poderia ter comunhão com Deus. Que condição é essa? Voltando a Romanos 8, 29. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa condição aqui, sem a qual ninguém poderia ser salvo, é se tornar conforme à imagem do seu filho. Ninguém pode chegar ao céu e ter eterna comunhão com Deus, que é o que Deus queria quando elegeu. Ninguém pode chegar a essa condição se não se tornar parecido com o filho unigênito dele, Deus, no caso, o Senhor Jesus Cristo. E como parecer-se com o filho de Deus? Tornando-se filho de Deus também. Embora de uma maneira diferente, Cristo é o filho unigênito de Deus, ele veio do seio do Pai, tem a própria natureza do Pai. Os eleitos de Deus, os homens, eles são tornados filhos de Deus pela adoção. Tenho explicado isso bastante aqui, não vou mais entrar em muitos detalhes. Mas é interessante uma passagem que liga exatamente essa predestinação com a nossa transformação em filhos de Deus. Passagem muito parecida com essa. Está em Efésios 1 e 4, não vou lá abrir, porque já transcrevi aqui, quem quiser anote. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Lá em Romanos ele fala que nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu filho. E agora fala, para a adoção de filhos. Ou seja, para que a eleição se torne realidade, o escolhido ou eleito precisa passar pelo processo de se tornar um filho adotivo de Deus. Aqui está a palavra adoção, Efésios 14, para adoção de filhos. E assim, tornando-se agora um filho de Deus, se conforma à imagem do Filho unigênito de Deus, o Senhor Jesus Cristo. A predestinação garante 100% que esse processo ocorrerá com aquele que foi predestinado. Conforme a imagem, não apenas o aspecto físico, embora esteja incluído também, que Cristo hoje tem um corpo glorificado, misterioso para nós, mas tem. João escreveu em Apocalipse o corpo, falando da boca dele, dos olhos dele, dos pés dele. Então, como humano que ele se tornou e ainda é, mas certamente está incluído o aspecto físico de semelhança a ele, como humanos, mas especialmente fala da mente do Senhor Jesus Cristo, a personalidade dele, as atitudes dele, o coração dele. Tornar-se parecido com o Senhor Jesus Cristo, conforme a imagem dele, é se tornar cada vez mais parecido com ele em todos os aspectos. Foi exatamente para isso, visando a essa semelhança crescente do crente com o Senhor Jesus Cristo, é que Deus dotou a igreja de pastores, mestres, evangelistas. Não sei se vocês estão lembrados da passagem, que eu não vou ler, mas está lá em Efésios 4, 11 e 13. Até que todos cheguem à unidade da fé, à perfeita varonilidade, à estatura da plenitude de Cristo. Então, Deus dotou a igreja de pregadores, de pastores e tal, exatamente para que os crentes cresçam e cresçam e cresçam em quê? Mediante um modelo da pessoa maravilhosíssima do Senhor Jesus Cristo. Interessante é o motivo pelo qual nós devemos parecer com Cristo. Vocês viram aqui, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele se tornou o primeiro de uma nova raça. Que raça? Raça de seres humanos intimamente relacionados com Deus, como filhos de Deus. Não se esqueça que além de Deus, Cristo é homem agora. Ele tornou-se homem. Então, quando se fala que é uma raça de seres humanos, inclui o Senhor Jesus Cristo. Ele puxou na frente, ele foi o primeiro desta raça de seres humanos tornados, ele não foi tornado, nós fomos, mas vamos dizer assim, seres humanos, filhos de Deus. Ele, um filho de Deus que eternamente foi, segundo a própria natureza de Deus, e nós, filhos de Deus, sim, tornados por adoção, mas filhos de Deus. Como somos agora da mesma raça, ele nos chama irmãos, que é exatamente um termo aplicado para seres humanos entre si, no aspecto mais largo, a palavra irmão não apenas familiar. Então, embora haja uma diferença na filiação, como acabei de explicar, entre Cristo como filho de Deus e nós como filhos de Deus, mas o fato é que ele se tornou o primeiro entre muitos irmãos. E ele chamou os discípulos dele de irmãos. Quando ele ressuscitou, ele falou, João 20, 17, não vou lá, avisa aos meus irmãos que eu vou adiante deles. Então ele usou o termo lá, irmãos. E em Hebreus 2 diz que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos, atestando exatamente isto, que ele olha para nós e nos vê, nós eleitos, predestinados, para sermos conforme a imagem dele, nos vê como irmãos. Já pensou no tamanho do seu privilégio, você que é crente em Cristo, em ser irmão dele? E poder dizer com todo respeito, reverência, mas corretissimamente dizer, eu sou irmão do Senhor Jesus Cristo. Sou criatura dele, sou salvo por ele, e sou adorador dele. Pode dizer isso tudo, discípulo dele, mas o termo pode ser usado com toda propriedade. Eu sou irmão do Senhor Jesus Cristo. Eu faço parte de uma raça que ele inaugurou, a raça de seres humanos que também são filhos de Deus. Cristo falou da alegria que ele teria em que os discípulos, ou irmãos dele, o termo lá, aqueles que me deu, vissem a glória dele. João 17, 24, não precisa ler, mas ele disse, orando ao Pai, que a grande vontade dele, próprio Cristo, era que aqueles que Deus tinha dado a ele, vissem a glória dele. Os irmãos dele vissem a glória. Interessante que José teve o privilégio de ter os seus irmãos vendo a glória dele agora como o segundo, depois de Faraó, no trono do Egito. Em muitas coisas José se assemelha a um tipo do Senhor Jesus Cristo. E Cristo vai ter uma suprema alegria de ver os seus irmãos desta nova raça, essa nova criação, verem a glória que ele tem junto ao Pai. Quero resumir e encerrar, mas observando que tudo o que ocorreu conosco em termos de eleição e predestinação tem em Cristo seu centro. Predestinados para sermos conforme a imagem dele. E poderia estar muitas outras passagens. Tudo isso só se concretiza, só se torna realidade, porque ele veio morrer por nós. E ele deu a sua vida para pagar pelos nossos pecados. E ele inaugurou esta nova criação. Deus conhece e escolhe, decide tomar para si. Deus predestina, garantindo que essa escolha vai se realizar e que aquele a quem ele escolheu será tornado um filho adotivo, tornando-se cada vez mais parecido com Cristo, até na glória tornar-se o máximo que possa ser parecido com o Senhor Jesus Cristo. E Deus chama, aí vem a ideia de chamar. Agora a pessoa viva, conheceu de antemão antes da pessoa viver, e elegeu antes da pessoa viver, predestinou antes da pessoa viver, chamou, agora a pessoa viva. Agora já é o efeito do Espírito Santo no coração duro do pecador que resiste à chamada de Deus, à pregação do Evangelho, mas Deus então, agora sim, com a pessoa existindo, Deus toca o coração e faz com aquele coração previamente duríssimo, agora comece a amolecer para a pregação daquele mesmo evangelho que a pessoa, anos a fio, talvez, rejeitou, talvez perseguiu. Mas inexplicavelmente, em termos humanos, aquele coração de pedra começa a se tornar um coração de carne. Porque Deus realizando a chamada. Deus chamando, uma chamada que a teologia conhece como chamada eficaz. Ou seja, garante que aquela pessoa que Deus quer trazer para o seu Filho Jesus Cristo, Ele vai trazer, com toda certeza, sem nenhuma dúvida. Próxima mensagem, vamos ver então o processo depois da chamada. Aí a justificação que envolve exatamente o momento da decisão pelo Senhor Jesus Cristo. Estamos dando aqui um passeio por este processo da conversão. Graças a Deus pela conversão de cada um, os que são aqui conhecidos por Deus antes de existirem, eleitos por Deus, predestinados por Deus, chamados por Deus, justificados mediante a fé e vão ser glorificados. E a você, amigo, que não tem Cristo, peça a Deus a graça da fé. Não tem outra coisa a fazer. Ah, pastor, agora o senhor desanimou. Me desanimou, eu só vou agora querer saber de Jesus, do Evangelho, se eu souber que sou eleito. Porque se eu não sou, tem jeito de eu me converter se eu não for eleito? Tem não. Então eu não quero nem ouvir. Não faça isto. Porque ninguém traz na testa, eleito ou não eleito. Nenhum de nós que somos crentes hoje aqui, trouxemos aqui gravado quando nós nascemos, ou a partir de tantos anos, eleito, não eleito. Não sabe. Não sabe. Então a pregação é para todos e você precisa ser humilde diante de Deus e sem entender muito dessas coisas, se quebrar diante dele e pedir esta salvação. Sabe de uma coisa? Geralmente, quando alguém já está preocupado com a sua salvação, já é um bom sinal de que é um eleito. Já é um bom sinal de que é um eleito. Ótimo sinal. Então, não vai resolver. Tem problemas que, se você for por um lado, não vai resolver nunca. Se você for por outro lado, você resolve. Um nó. Já tentou desdar um nó, desfazer o nó de maneira desastrada? Assim, o que é que acontece? Aperta cada vez mais, aí pode esquecer. Mas se você tiver paciência, humildade, olhar para o cordão, o mero cordão, hein? Dizer, cordãozinho, eu vou desfazer esse nó com calma. Eu vou levar meia hora, mas esse nó eu vou desfazer. Não enxergo bem, vou pegar uma lente, mas eu vou desfazer esse nó. Aí ele vai devagarinho, humildemente, sem brigar com o cordão, porque se eu brigar com o cordão, o nó acaba de endurecer. Ele vai e desfaz. Se para desfazer o nó é preciso ser humilde com o cordão, imagine diante de Deus tratando dessas coisas. Seja humilde. Não é que você vai resolver o problema da sua eleição, da sua salvação, sozinho, pacientemente, desatando o nó. Não, eu dei apenas um exemplo para mostrar uma atitude. Senhor, eu não sei se eu sou eleito ou se eu não sou eleito, eu só quero uma coisa: misericórdia. Misericórdia. Eu quero ir para o céu. Eu quero ser salvo. Não consigo crer ainda, como eu conheço muitos crentes que se entregaram a Cristo e vivem de uma maneira muito diferente e falam muito nisso. Eu não consigo. Diga para Deus, seja humilde perante Ele. Ele habita com o abatido, com o fraco, com o quebrantado. A maneira mais certa de você encarar este assunto da sua salvação é com humildade diante de Deus. Sem querer compreender as coisas mais profundas, que você não vai conseguir. Dizer, Senhor, me ajuda. Eu quero a salvação. Eu não quero ir para o inferno. Eu quero a graça da fé. Me dá, por favor. Eu não consigo imaginar alguém com essa atitude indo para o inferno. Não consigo. Lá no inferno, sofrendo horrivelmente, de maneira que não podemos nem descrever, e dizer, eu pedi a Deus salvação, mas não um pedido arrogante. Ah, mas se eu me converter, eu vou ficar na minha religião. Religião dos meus pais, dos meus avós, nem me falem sair de religião. boa atitude a sua, para não dizer exatamente o contrário, é assim que você quer ser salvo? Dando as cartas, impondo condições a Deus? Olha, se essa rebeldia continuar, pode ser um sinal de não eleição, hein? Vamos ser humildes diante de Deus, e ouvir a palavra de Deus, e deixar que ela faça efeito, e implorar. Implorar. Sabe o que é implorar? É implorar. Pedir, chorar, pedir, implorar, se abater e se humilhar todos os dias, até receber de Deus a sua salvação. Aí, se você vai receber a salvação, vai olhar para trás, que maravilha, eu era um eleito. Então, deixa esse assunto de eleição ao lado. Não se perturbe com esse assunto para efeito da sua conversão. Talvez alguns pregadores tenham a tendência de pular por cima do assunto eleição. Não, não vou falar sobre eleição na igreja, domingo à noite cheia, a igreja, porque eu vou escandalizar algum. Não, escandalizar, pregando a palavra de Deus, escandalizar é não pregar. Mas a palavra de Deus pregada, ela tem um efeito maravilhoso, porque é um efeito que depende da graça dele. Que Deus nos abençoe, aos que já estamos certos que fomos eleitos, predestinados, chamados, convertidos a Cristo, vibrando com isto. E aos que ainda não estão nessa situação maravilhosa, peçam e peçam e peçam, porque Ele dá. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que esta palavra cale fundo em cada coração, de acordo com cada necessidade. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, esse primogênito maravilhoso, que nos deu o privilégio altíssimo de podermos ser feitos a imagem dele, cada vez mais parecidos com ele, irmãos dele. Nesta vida, talvez nunca vamos alcançar a magnitude deste privilégio de sermos irmãos de Cristo. Mas muito obrigado pelo pouquinho que conseguimos compreender. É muita bênção para a nossa pequena cabeça, para o nosso pequeno coração. Glorifica-te também na vida de pessoas que estão aqui sem Cristo. Leva-as pela tua graça e tua misericórdia ao exercício da fé. É em nome do Senhor Jesus Cristo que te pedimos e agradecemos. Amém. Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.